A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Olá, ouvinte da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado por estar conectado conosco. A partir de agora, muito mais informação na sua conexão.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, Mário Pacheco. E no programa de hoje, a visita ao estúdio da Coronel Tércia Ferreira da Cruz, que é subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Santa Catarina. E o nosso assunto é a campanha contra a Farra do Boi, lançada na Grande Florianópolis, uma campanha que mobiliza cerca de 500 crianças aqui no município de Governador Celso Ramos, que é o principal município catarinense onde ainda se pratica, até de forma clandestina, a farra do boi. Muito boa tarde, Coronel Tércia.
Boa tarde, é com satisfação que estamos aqui na rádio da Assembleia Legislativa para prestar as informações sobre esse nosso trabalho aí de conscientização ambiental.
E essa questão da farra do boi, afinal de contas, já estamos chegando aí ao final da quaresma e é uma preocupação muito grande, porque a farra do boi em Santa Catarina e em todo o Brasil é uma atividade ilegal, uma atividade que se pratica de maneira clandestina, mas ainda há em Santa Catarina muitos praticantes da farra do boi, Coronel.
Sim, a partir de 1998, o Supremo Tribunal Federal considerou, então, a prática da farra do boi crime, né? E com uma penalidade de multa de 3 meses a 1 ano de detenção e também multa. E a partir daí, então, é um crime por tratar de crueldade de animais. E a partir daí, então, tem sido feito todo um trabalho pela Polícia Militar e outros órgãos públicos, Ministério Público, Fátima, IBAMA, SIDASC, para então combatermos esse crime, né, essa prática, embora saibamos que faz parte da cultura açoriana, né, que não, talvez não é uma prática assim que de uma hora para outra nós conseguimos mitigar do estado de Santa Catarina, mas nós temos feito várias ações e agora, na verdade, desde 2009, nós fizemos então uma campanha de conscientização ambiental atingindo as crianças e os adolescentes. Então, foi esse evento que nós fizemos agora, dia 24 de fevereiro, lá no município de Governador Celso Ramos, no ginásio de esportes, envolvendo, então, aproximadamente 500 crianças. Foi o lançamento dessa campanha. E a partir desse evento, os policiais ambientais foram em 14 escolas municipais e estaduais. Essas escolas foram mapeadas nos municípios que a gente tem maior número de ocorrências, né? Nós fizemos esse projeto em Biguaçu, em Bombinhas, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Porto Belo, Tijucas e Penha. E então atingimos aí, no lançamento nós tínhamos em torno de 500 crianças, mas nas escolas nós atingimos em torno de 1.200 crianças, e a gente espera, então, estima que o público atingido com as crianças e a família seja em torno de 12 mil pessoas.
A gente imagina que a receptividade por parte desse público infantil seja a melhor possível, já que nós vivemos uma época realmente de tolerância, não só com relação à tolerância entre nós iguais, né, mas também com relação à vida animal aqui no nosso planeta, né?
Sim, em contato com os policiais ambientais que estiveram nas salas de aulas, né? Foi bem bacana, assim, esse trabalho, e houve muitas questões pelas crianças. A gente percebeu que as crianças já têm conscientização, né, de que, embora tenha sido uma prática que eles veem nos municípios deles, mas que há crueldade com os animais, então as crianças não querem continuar com isso, não querem praticar, né? E no lançamento lá em Governador Celso Ramos, a gente fez um momento lúdico, a gente levou a banda da PM, a gente fez várias brincadeiras com as crianças e também foi muito bem aceito. Distribuímos uma cartilha que tem feito em parceria com o Ministério Público, que conta uma história do boi, uma cartilha chamada Olha o Boi. Então, de uma forma lúdica, convida as crianças a fazer uma reflexão de que soltar o boi, fazer a brincadeira com o boi, traz crueldade contra os animais e machuca esse animal, então não é uma prática bacana para ser feita.
Agora, coronel, essa questão da farra do boi, ela é realmente muito polêmica, porque é um festival, uma festa que já se pratica ou já se praticava há 200 anos aqui no nosso litoral, justamente vindo aí por parte da cultura, né, trazida pelos açorianos. Essa questão da farra do boi remete aí a uma ideia de que quem está se divertindo é o boi, é a farra do boi, mas na verdade quem está se divertindo são as pessoas usando de formas, né? Maneiras de maltratar o boi. A gente que não participa da festa acha que é até tolerável, mas a realidade é bem diferente mesmo. Existe realmente essa crueldade como se descreve? Por exemplo, o boi, ele é mantido antes de ir para a farra, ele é mantido sem alimentação por um tempo, depois ele é torturado de verdade, porque isso aí realmente torna esse evento um evento intolerável, né?
Sim, nas ocorrências que a gente tem acompanhado ao longo dos anos, né? Normalmente, para que um boi vá, para que esse animal vá até a prática, né, da farra do boi, lá, a brincadeira ou a crueldade que eles fazem com os animais, ele precisa ser conduzido até esse local, então ele vai ter que estar num caminhão, aí ele fica lá aguardando até o momento propício para que aconteça isso, então ele pode ficar sem água, pode ficar sem alimentação, e quando ele é solto para essa prática, ele está acuado, ele está com medo, ele vai invadir casas, ele vai agredir pessoas, né? Nós já tivemos casos de bois que se afogaram no mar, porque estavam tão assustados, porque a gente está falando às vezes de ocorrências que tem multidões, às vezes tem 1.000, 2.000 pessoas, tem mulheres, tem crianças, né? E então, aí tivemos ocorrências também que houve acidente de trânsito, que o boi acuado foi para as rodovias e houve até um acidente de trânsito, que houve até morte de pessoas pela presença do boi acuado, de uma farra do boi, né? Então, assim, não há como dizer de forma nenhuma que o boi está ali para fazer uma brincadeira, né? O boi está ali acuado, maltratado e pode prejudicar pessoas. Já tivemos casos também que invadiram comércios, invadiram residências, às vezes tinha uma mãe com criança no colo, enfim. São muitos fatos, né? Fora a questão, assim, ó, de que também quando essas pessoas se reúnem ao uso de tráfico, ao uso de drogas, né? Então nós temos aí o uso e também o tráfico de drogas, o uso de bebida alcoólica, né? Excesso de bebida alcoólica, enfim, são várias questões que acabam acontecendo nessa situação.
Agora a gente pode fazer um paralelo sobre a questão da farra do boi como evento cultural. Nós sabemos que existe aí a festa, né? O Festival de San Firmino, na Espanha, onde na localidade, na cidade de Pamplona, há um momento, né, o ápice da festa, do festival, é quando os touros são soltos, né, em algumas vias da cidade, e esses touros, eles perseguem, né, as pessoas pela cidade. É um festival conhecido mundialmente e que tem essa característica. Há alguma relação entre esse festival e a farra do boi? E no caso desses maltratos que estão acontecendo, isso é alguma coisa que se originou mais recentemente, uma desvirtualização da origem da festa, da farra do boi aqui na nossa região? Ou realmente essa questão da crueldade, ela vem lá desde o início?
Bem, no Brasil, né, a prática da farra do boi é considerada crime, né, e os órgãos têm atuado para que a lei seja cumprida, né? Com relação à crueldade e à forma como é feito isso, nós não temos relato de que as pessoas, quando estão com o boi, quando chamam o boi, é para maltratá-lo diretamente. Eles querem fazer brincadeira. Mas o que acontece? Como eu já tinha feito a colocação, quando eles soltam, não tem como o boi não ficar assustado, não ficar acuado e não sofrer crueldade até pela situação que ele está ali. Então, assim, sempre que, desde que eu trabalho na Polícia Militar, em torno de 30 anos, todas as vezes que houve a prática da farra do boi, sempre houve situações assim de que havia necessidade da Polícia Militar intervir por alguma situação. Eu desconheço alguma situação de que havia apenas as pessoas brincando com o boi e isso foi considerado uma forma legal de fazê-lo.
O fato é que chega a esta época, realmente a Polícia Militar, não só a Polícia Ambiental, né? A Polícia Militar, todo o contingente acaba se envolvendo com esses problemas e tem que realmente atuar ali na comunidade, resolver as questões e amparado aí pela questão da ilegalidade da farra do boi, as pessoas acabam, né, se sujeitando, sendo penalizadas, né? Que tipo de penalidade as pessoas podem enfrentar no caso de serem responsabilizadas, né, por esses eventos que acabam causando enormes prejuízos, tanto materiais como prejuízos culturais, porque acaba sendo um problema social.
Sim, então a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, mas multa. A multa será ajuizada de acordo com a condição socioeconômica, né, da pessoa que for realizada essa prática, tiver que fazer o pagamento. Então, numa ocorrência do cotidiano, assim, quando a Polícia Militar é chamada, quando é encontrado os envolvidos, as pessoas envolvidas, elas são então conduzidas para a delegacia e aí é feito o inquérito e é feito toda a parte para verificar em qual crime, em qual situação que está aquela pessoa que foi encontrada nessa situação.
Além disso, é claro que a Polícia Militar exerce aí um trabalho de realização de barreiras, né? Um trabalho preventivo, né? Já foi verificado, por exemplo, um processo aí de diminuição dessas farras para que esse trabalho da polícia seja cada vez menor ao longo dos anos, até em virtude de uma conscientização que está já há anos, né, acontecendo aqui na nossa região?
Sim, nós temos então ao longo dos anos realmente registrado uma diminuição desse número de ocorrências. Isso há várias frentes de trabalho, né? Nós atuamos em duas frentes, a frente da prevenção e a questão da repressão. Então, nós temos também um trabalho da atividade de inteligência que nós temos feito anualmente, que é localizar as pessoas que comercializam os bois, identificar onde são guardados esses bois, de que forma é feito esse translado, né, até chegar no local onde as pessoas cometem a farra. Então, nós temos feito várias ações, né, para que isso diminua, para que isso não aconteça. Naturalmente que nós temos um telefone à disposição, que é o telefone 190. Sim. Da Polícia Militar, que está 24 horas, as pessoas, os cidadãos podem denunciar quando estiver ocorrendo essa prática da farra do boi, né, que então uma guarnição vai ser deslocada para o local para verificar o que está acontecendo e tentar solucionar o problema.
Agora, diante desse trabalho que é feito aí com as crianças, um trabalho educativo, um trabalho que já inicia aí na tenra idade, né, como se diz, a gente vê aí que desde 98 nós temos a proibição da farra, então os atuais adultos já vêm convivendo desde longa data com esse procedimento de uma nova realidade para a nossa região com relação à farra do boi. Então, realmente, essa conclusão de que a farra do boi é uma festa em extinção, ela é uma conclusão aceitável. Agora, o que será que vai acontecer com esse evento? Vai se extinguir? Vai se transformar? Aquela questão dos mangueirões, aquelas alternativas, são viáveis? Elas estão acontecendo?
Bem, nós somos cumpridores da lei, né? Enquanto estiver, se for um crime ambiental previsto, a Polícia Militar vai continuar combatendo essa prática. Se houver outra forma de fazer, de trazer os bois, colocar em mangueirões, colocar em outra situação, e que for permitido por lei, a Polícia Militar vai, a não ser, né, vai cumprir o seu trabalho de respeitar o que foi determinado para a lei. Mas enquanto isso, né, enquanto ela for considerada um crime, ela será combatida. Nós vamos fazer várias ações junto com os demais poderes. Mas a gente acredita muito nesse trabalho que a gente tem feito de conscientização ambiental com as crianças, né? Como eu lhe falei, nós começamos isso de uma forma, até de um projeto experimental em 2009, e a cada ano a gente tem encontrado mais parceiros, mais escolas que querem o nosso trabalho, professores, né? Então nós temos ampliado cada vez mais esse processo com as crianças. E é muito gratificante ver assim, que as crianças já têm consciência e nas nossas palestras, nas nossas conversas, isso fica, aflora mais ainda, né, de que realmente a farra do boi, ela traz prejuízo para as pessoas, para as famílias e para o próprio animal.
A gente acaba achando que a farra do boi está se extinguindo, né, fazendo essas suposições, mas o fato é que a própria Coronel Tércia da Cruz acabou informando aí pra gente que no ano passado aconteceram 327 situações ou eventos de farra do boi. É muita coisa, né, Coronel?
Na verdade, esse número 327 é porque nós temos uma central de emergência 190. Então, é o número onde as pessoas registram os números que elas percebem, elas observam que está acontecendo uma farra do boi. Então, elas ligam para a central de emergência 190. Então, esse é um registro, não significa que elas aconteceram 327 ocorrências, porque pode haver duplicidade, né? Esse é o número que apresenta no 190. Às vezes, o João pode ligar e o Pedro, que é vizinho, viu a mesma situação e também ligou para o 190. Mas a gente, como gostamos assim, de transparência nos números, sempre passamos esse número, então, para a mídia, de forma geral, de que houveram registros, né, de que havia prática da farra do boi nesse número, que é um número maior, que é onde acontece os registros na central de emergência 190.
O fato é que o Ministério Público de Santa Catarina está de olho, né? Está realmente vigilante com relação à questão, que já não é uma tradição. Realmente, os farristas, eles serão responsabilizados civilmente e criminalmente. E a Polícia Militar de Santa Catarina não está aí apenas para reprimir, mas também para educar. E diante desta situação, o projeto da campanha, né, contra a farra do boi lançada aí na Grande Florianópolis é um grande avanço. E nós queremos cumprimentar a Coronel Tércia Ferreira da Cruz, que é subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Santa Catarina. Aliás, né, na Semana das Mulheres, ontem foi o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, nós temos uma presença feminina aí de importância, né, maior dentro da Polícia Militar de Santa Catarina. Então queremos parabenizá-la duplamente. É uma das duas, né, coronéis da Polícia Militar de Santa Catarina. Então é uma honra para nós tê-la aqui no estúdio. Queremos agradecer muito por ter vindo pessoalmente e mais uma vez cumprimentá-la por todo esse trabalho diante da nossa Polícia Militar de Santa Catarina.
Tá bem, muito obrigada. Para mim também foi uma satisfação estar aqui, né? Eu acho que faz parte também da segurança pública a gente fazer informar, né? Porque o cidadão bem informado também é uma forma de prevenção da sua segurança pública. E obrigado aí pelo cumprimento pelo Dia da Mulher e pelo posto, né? Eu e mais uma colega, a Coronel Claudete Lêmico, somos da primeira turma de mulheres aqui no estado de Santa Catarina. E para nós é uma honra, né, poder estar e uma responsabilidade estar neste posto, sendo pioneiras na história da Polícia Militar.
E com essas palavras da Coronel Tércia Ferreira da Cruz, nós encerramos o programa Estúdio Aberto, convidando a você para acompanhar mais um programa na próxima semana.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.